Taibrei, Web Rádio Áudio Ativo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes da Web Rádio Áudio Ativo. Estamos aqui mais uma vez. Meu nome é Pedro Vitor e estou com a Giovana, nosso programa Tiebreak, para falar sobre tudo o que aconteceu no vôlei nacional de quadra e de praia na última semana para cá. Então, seja muito bem-vinda, Giovana, novamente. Vamos para mais um programa nesse novo ano. Então, dê um oi para a galera.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Mais uma vez aqui com você. Bora, Pedro, que hoje a gente tem muita coisa para falar.
É isso aí. Já vem um spoilerzinho. Então, vamos começar com o nosso vôlei de quadra.
Vôlei masculino.
Para falar um pouco do vôlei de quadra masculino, tivemos muitos jogos na última semana na Superliga. No último dia 2, o Funvic Natal venceu o Goiás por 3-1. O vôlei Renata venceu por 3-0 o Uberlândia, em mais uma partida muito boa do Adriano, com 17 pontos. O Blumenau, uma equipe que vem surpreendendo, está em quarto, venceu novamente por 3-2 a equipe de São José. Destaque para o bloqueador central e Alisson Amorim, que no momento é o maior bloqueador da Superliga, com 36 bloqueios. Quem venceu também foi o Guarulhos, por 3-0, a equipe de Goiás. O Minas, mais uma vez, venceu, por aquele placar que todo mundo já está acostumado, 3-1. O América, também no último dia 5. E o Vissoto segue fora, né? O William também foi poupado nesse jogo e entrou no final, praticamente, ali da partida. E outro desfalque, né, nesse jogo foi o cubano Sanches. Outra equipe que venceu e tem se consolidado lá em cima, na parte de cima da tabela, foi o César, venceu o Brasília por 3-0. Birigui ganhou o Viva Vôlei com 12 pontos, ele que tem se destacado nas últimas partidas do César, São Paulo. No último dia 6, foi a vez do Cruzeiro, o vice-líder, vencer o Natal por 3-0. E o Lopes, o cubano Lopes, também ganhou o seu Viva Vôlei. Estamos nos acostumando com grandes atuações dele. Ele fez 15 pontos nessa partida, com 4 esses determinantes, inclusive numa virada de um set, onde o Natal estava se encaminhando para vencer o set, e o Lopes foi lá e fez a diferença no saque, né? Então foram esses mais ou menos os jogos da última semana para cá. E a agenda da próxima semana, dos jogos da Superliga masculina, teremos na próxima quarta-feira, então falta uma semana, vários jogos, 6 jogos no dia 9 de fevereiro. América versus Uberlândia, Minas, o líder, pega o Natal, com transmissão do Sport TV2 às 19 horas. Guarulhos enfrenta o São José. Blumenau enfrenta o Renata. O SESI enfrenta o Goiás. E o Cruzeiro, vice-líder, enfrenta o Brasília às 21 horas, com transmissão do Sport TV3. Isso pelo site. No dia 12, no sábado, teremos 3 jogos. Goiás e São José. E outros 2, que serão transmitidos pelo Sport TV2. Primeiro, vôlei Renata pega o Guarulhos às 16 horas e 30 minutos. Depois, o Natal pega o Uberlândia às 19 horas. No domingo, dia 13 de fevereiro, teremos 3 jogos. E, novamente, 2 jogos transmitidos pelo Sport TV2. Brasília e Minas, às 14 horas, passa no Sport TV2. Temos logo em seguida, América e Blumenau, mas não teremos transmissão na TV. E 19 horas e 15 minutos, SESI contra o Cruzeiro, com transmissão do Sport TV2. Para fechar a agenda dessa próxima semana, no dia 15 de fevereiro, jogo atrasado, teremos São José, atrasado, né, por conta dos casos de Covid, né, que tivemos neste início de ano. São José pega o Cruzeiro às 19 horas com transmissão do Sport TV 2. Uma rápida atualizada da classificação da Superliga Masculina. O Minas segue com 100% de aproveitamento, conseguiu mais uma vitória da semana passada para cá, 14 jogos, 14 vitórias, 42 pontos. Incrível, campanha quase perfeita, algumas partidas vencidas por 3-1, mas que não interfere na pontuação, né? Então, 100% de aproveitamento. O Cruzeiro vem em seguida, em segundo lugar, com 11 vitórias. Em terceiro, SESI, São Paulo. Em quarto, o APAN eleva Blumenau. Em quinto, Guarulhos. E sexto, fechando o G6, o Vôlei Renata, com 23 pontos. Os pontuadores, tivemos uma atualização da semana passada para cá, mas não muito grande, né? Semana passada, o Franco era o maior pontuador da Superliga, mas ele está voltando de lesão. Quem assumiu a liderança da pontuação foi o Renan, do São José, com toda a sua altura. Ele vem se destacando, já recentemente teve passagem pelo Rio, pelo time do Rio, né? E agora lá, jogando pelo São José, está fazendo a diferença, tem 230 pontos no momento. Em segundo, o Darlan, do SESI. E em terceiro ainda, ali perto, o Franco. Como já falei, voltando de lesão. Uma observação ainda é que a equipe de Uberlândia ainda não conseguiu pontuar. Segue em busca de um ponto. Já conseguiu vencer um set em partida, mas ainda não conseguiu vencer dois sets. Segue nesse objetivo da equipe. Tem de menor expressão, diferentes objetivos, mas quer aparecer, lógico, quer ter um bom desempenho e ainda não conseguiu somar seus primeiros pontinhos na Superliga. Continuando no vôlei de quadra masculino, e na verdade para fechar seria apenas o segundo assunto e último, temos atualizações sobre o próximo Sul-Americano de vôlei. Vai acontecer no próximo dia 2 de março, indo até o dia 6. E a CSV discute contar com mais participantes. Agora seriam até 10 participantes. Lembrando que no Brasil são 3 participantes. O Natal teria uma vaga por ser o último campeão da Superliga, mas ele abriu mão da vaga e essa vaga foi para o Minas. Mas o Minas foi campeão da última Copa do Brasil há pouco tempo atrás. Isso fez com que o Vôlei Renata, vice dessa Copa do Brasil, ganhasse a vaga. Então, Minas e Vôlei Renata com suas vagas, somando a vaga do Sada Cruzeiro, que venceu o último Sul-Americano que tivemos. Então, os 3 brasileiros que têm vaga nesse Sul-Americano são Minas, Vôlei Renata e Sada Cruzeiro. Uma novidade também é que provavelmente tenhamos mais de uma sede em Minas Gerais. O campeonato vai acontecer aqui do lado, Minas Gerais. Teria apenas o Minas Tênis Clube como a sede, mas é bem possível que aconteça também em outro ginásio, né? Lembrando que o campeão garante vaga no próximo Campeonato Mundial de Clubes, né? Último Mundial também aconteceu há pouco tempo e o campeão foi o Cruzeiro. Uma campanha incrível. E o próximo aguarda as suas vagas serem preenchidas. E o Sul-Americano é um torneio que garante vaga no próximo Mundial. Então era basicamente isso que tínhamos no nosso vôlei de quadra masculino. Vamos para o nosso vôlei feminino.
Vôlei feminino.
Giovana, muitas novidades na Superliga Feminina. Conte-nos um pouco sobre o que aconteceu da última semana para cá e dos próximos jogos.
De fato, Pedro, muitas novidades, muitos jogos da semana passada para cá. Aconteceu a quarta rodada do retorno, na né, última quinta e sexta-feira. Começamos surpreendendo, Valinhos ganhou seu primeiro jogo nessa temporada da Superliga, ganhou do Pinheiros por 3-7-2. As atletas comemoraram muito, acho que dá para imaginar, finalmente conseguiu uma vitória, um projeto, trabalhando o ano inteiro para isso. Logo depois tivemos Minas e Sesc Flamengo, também por 3-7-2, dessa vez tivemos uma vitória do Minas, um jogo com grandes ralis, uma grande atuação da oposta do Minas, a Dani Coutinho, que marcou 26 pontos, e da central Carol Gattaz, que levou o Viva Vôlei e marcou 17 pontos, fora as grandes defesas. Pois é, a central também fez grandes defesas. Tivemos Fluminense Maringá, Fluminense venceu o Maringá por 3-7-1. Tivemos Praia versus Brasília, Praia venceu por 3-7-0. Tivemos SESI Bauru versus Barueri, SESI Bauru venceu por 3-7-0 também. SESI Bauru que vem forte depois da vitória na Copa Brasil, conseguiu uma vitória disputada contra o Barueri, mesmo que as parciais não tenham sido tão apertadas, o time do Barueri é um time que pressiona. E o SESI Bauru acho que vem com gás tentando conquistar depois da Copa Brasil. E o Osasco-Curitiba, que deveria acontecer, foi adiado por casos de Covid novamente no time paulista. Nessa segunda-feira, na quinta rodada, tivemos Brasília versus Curitiba. O Brasília venceu por 3-7-0. Tivemos Fluminense versus Valinhos. Fluminense venceu por 3-7-0. Tivemos Praia versus Minas, que foi para o tiebreak. O confronto aconteceu entre o líder e o vice-líder. Praia ganhou o primeiro set por 25-20, mas o segundo e terceiro set foram bem consistentes para o Minas, com parciais de 25-17 e 25-15. O jogo parecia encaminhado para uma... Mas o Praia reagiu, fechou o quarto set por 25-21, forçou o tiebreak, que o time de Uberlândia também conseguiu levar dessa vez por 15-10. Esse foi o segundo jogo entre Praia e Minas na Superliga. Nos dois, o Praia ganhou no tiebreak. Foi um jogo disputado até o último ponto, acho que correspondendo à expectativa criada. E o Viva Vôlei foi para a central, Gineiro Martins, fez 16 pontos, vem jogando muito bem, sendo a bola de segurança da levantadora Claudinha. Mas acho que também vale ressaltar que tivemos alguns erros de arbitragem, fizeram o jogo esquentar. E para o azar do Minas, o técnico já muito questionado, Nicola Negro, levou mais um cartão vermelho em um momento decisivo para o time, ou seja, no tie-break. E se alguém não sabe, se ele leva um cartão vermelho, é ponto para o time adversário. Então, o Praia faturou um ponto a mais graças ao Nicola Negro. E lembrando que os dois times estão desfalcados, o Praia pela oposta Braylen Martinez, poupado depois de deslocar o ombro na Copa Brasil, e pela Suelen Libero, que está se recuperando de uma lesão no joelho. Fora que o jogo começou sem a Cassiele e a Carol, que tinham voltado a treinar apenas um dia antes, porque estavam com Covid, mas o jogo Cassiele e a Carol entraram e ficaram até o fim, enquanto o Minas segue desfalcado pela Thaisa. E por motivos desconhecidos, a oposta Dani Coutinho não jogou contra o Praia, sendo substituída pela Kizzy, que inclusive foi a maior jogadora da partida, com 22 pontos. Mas o Minas contou com o retorno da Nery Maozoi, que estava sendo poupada por um edema na panturrilha. E na terça-feira tivemos Bauru e Pinheiros, Bauru venceu por 3-7-0. Tivemos Osasco Barueri, o Osasco venceu por 3-7-1. E nós traremos o resultado do Sesc Flamengo versus Maringá na próxima semana. E aí, Pedro, tem algo para comentar nesses últimos jogos da Superliga Feminina?
Eu queria fazer um destaque para o jogão que tivemos entre Praia, Clube e Minas. Esperávamos um grande jogo entre o líder e vice-líder e conseguimos ver mais um jogo vencido pelo Praia, vencido de maneira muito dura, por 3-2, com polêmica. E assim, a arbitragem, até o perfil da WebVôlei no Instagram fez questão de explicar o lance envolvendo a Carol Gattaz, né? Ela teria ou não invadido. Isso no tie-break, né? Quando a partida estava ali para quem vai, né? Para quem vai a partida. E aí foi o você falou, né, que a arbitragem teve um papel de destaque nessa partida, e esse foi um lance bem marcante, né? E na postagem do perfil Web Vôlei foi explicado que, na verdade, a Carol Gattaz não cometeu invasão. E a arbitragem acabou cometendo invasão, e aí, como você bem falou, o técnico logo em seguida se irritou, enfim. Falando do jogo em si, né? Tivemos muitas alternâncias de desempenho que se refletiram, na verdade, no placar, né? 25-20 e depois o Praia faz apenas 17 e 15 pontos no segundo e terceiro set. E no quarto set, o Praia ia vencer de uma maneira absurda se no final não caísse de rendimento. Mas o começo do set foi, assim, muito grande, né, a diferença, né? Então, os desfalques fizeram diferença, assim, no jogo, porque estamos falando talvez das duas jogadoras mais importantes dessas duas equipes, tanto do Praia quanto do Minas, né? A Thaisa pelo Minas, a Brailin pelo Praia, mas não deixou de ser um jogo muito bom. Lembrando que a dupla de Praia, recém-contratada pelo Praia, estava lá prestigiando a partida, a Duda e a Ana Patrícia. E tivemos um bom jogo, sim. Bem legal acompanhar esses jogos quando são bem disputados. E, assim, o espectador, às vezes um pouco de quando fica um pouco quente também é bom, então deu uma refinada, né, no jogo, podemos dizer assim. Quem não gosta, né? Quem não gosta de jogo quente envolvendo dois rivais no mesmo estado que fazem final o tempo todo com uma rivalidade imensa. Então, foi o jogo
Você
de
falou muito
destaque, né,
bem, no
nessa última
Praia, no
semana.
quarto set, conseguiu abrir 7-0 no Minas, uma coisa impressionante. Mas, seguindo nas atualizações da última semana, a levantadora do Fluminense, Bruna Costa, mais conhecida como Bruninha, como já comentamos, estava suspensa provisoriamente há 3 semanas por ter testado positivo em um exame antidoping, mas na última segunda-feira foi divulgado pela ABCD, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, uma punição de 3 anos de suspensão. O exame da jogadora apontou a presença de clenbuterol, que auxilia na perda de peso, oxandrolona, que ajuda no ganho de massa muscular, além de metabólitos. Algumas pessoas podem até ficar confusas porque essa condenação e punição da Bruninha sai tão rápido, enquanto o processo da Tandara ainda está correndo desde agosto do ano passado. Não se tem notícia. O caso é diferente porque a Tandara entrou com recurso e fez a contraprova do exame que ela testou positivo. Já a Bruninha não fez a contraprova. Fora da Tandara, segue em segredo de justiça. Acho que é uma pena, a Bruninha vinha fazendo uma ótima temporada, mas é isso. A agenda dos próximos jogos. A sexta rodada do retorno começa na quinta-feira, com Bauru versus Valinhos sendo transmitido às 7 horas da noite pelo Sport TV2. Na sexta, teremos Minas versus Valinhos e Praia versus Maringá, mas não teremos transmissão na TV. Às 19 horas, teremos Sesc Flamengo versus Fluminense, transmissão pelo Sport TV2. Depois, teremos Brasília e Barueri, que não terá transmissão na TV. E Osasco versus Pinheiros às 21h30, com transmissão pelo Sport TV2. A sétima rodada do retorno começa na segunda-feira. Teremos Valinhos versus Minas às 19 horas, transmitido pelo Sport TV2. Sesc Flamengo versus SESI Bauru às 19h30, transmitido por algum outro Sport TV. E na terça-feira teremos Osasco versus Fluminense às 19h30. Esses são os jogos confirmados com horário até agora pela CBV. E para fechar rapidinho, vamos comentar um pouco da tabela. O Praia continua em primeiríssimo lugar com 43 pontos, seguido pelo Minas com 33. Vôlei Bauru em terceiro com 32. Osasco em quarto com 30. Fluminense em quinto com 26 pontos. E o Barueri em sexto com 24, fechando o G6. Lembrando que temos alguns times com 16 jogos, outros com 14, com 15, outros com 13. Então é difícil analisar essa tabela, mas dá para se ter um parâmetro. E fechamos assim. Acho que agora a gente já chama para o vôlei de praia.
Vôlei de praia.
Bom, para começar falando do vôlei de praia, tivemos na semana passada, né, terminando no domingo, primeira etapa do circuito brasileiro de vôlei de praia, no novo formato, com os torneios top 8 e o aberto. Então, passe as atualizações aí, Giovana, do que do pódio um pouco diferente, né? Apenas, lembrando que no masculino apenas 23 duplas se inscreveram, no feminino apenas 14 duplas se inscreveram. Então, enfim, será um pódio histórico, né?
Com certeza, um pódio diferente. A maioria das principais duplas não estavam no torneio, mas vamos lá, passando as atualizações. No torneio top 8, as campeãs no feminino foram Rebeca e Thalita, era de se esperar, era a grande dupla que estava inscrita. A prata ficou com Josi e Carol Goer, e bronze ficou com Anne e Ana. Já no torneio aberto, o primeiro lugar ficou com Helena e Larissa, o segundo com Kimberly e Dani, e o terceiro com Bruna e Renatinha. Helena e Larissa, que ganharam o torneio aberto, já se classificam para o top 8, para disputar o top 8 na próxima etapa. No masculino, também tivemos um pódio bem diferente. Os campeões do top 8 foram Arthur Mariano e Adrielson, a prata com Samuel e Nicolas, o bronze com Gabriel e Matheus. No torneio aberto, tivemos como campeões Guilherme e Gustavo Henrique, em segundo, Vilsomar e Pedro Oliveira, e com o bronze, Matheus e João Vitor.
Então, vamos acompanhar. Esperamos que o próximo etapa tenha um outro pódio, né? Enfim, mudando de assunto, tivemos nessa última semana o Sul-Americano de vôlei. Foi a quarta etapa no Chile, em Viña del Mar, e duas duplas brasileiras participaram. No feminino, a Tainá e a Victoria venceram uma campanha invicta, sem perder nenhum set, inclusive, foram 5 jogos e 5 vitórias. E no masculino, Bruno Schmidt voltando de lesão, seu primeiro torneio, depois da cirurgia que ele fez no joelho, no ano passado. Não jogava desde a Olimpíada de Tóquio. O seu novo parceiro, o bloqueador Simon. Eles ficaram em terceiro lugar, venceram os primos Marco e Esteban Grimaldi na disputa de terceiro por 2-0, 21-19, 21-14. E o Bruno, após o torneio, ressaltou que ainda está no início de recuperação, mas que foi muito importante a participação deles no torneio, né? O Simon mostrou muita confiança na dupla e ficou muito feliz por fazer parceria com um cara que entende tanto de vôlei, né? No masculino, então, vamos passar o pódio. Tivemos, pela primeira vez na história, uma dupla paraguaia vencendo um sul-americano. Roger e Gonzalo. Lembrando que o defensor Gonzalo tem incríveis 1,70 de altura. com 21 anos. Então, com certeza, histórico, né? Primeira vez que o Paraguai está em primeiro lugar no Sul-Americano de Praia. Com um defensor, então, de 1,70 com 21 anos, é marcante demais. É, e para quem quer ver um pouco de lances desse defensor, o perfil Best Beach Volley no Instagram fez um compilado com lances dele, bem interessante, bem legal. Mas, em segundo lugar, ficaram os irmãos Capo Grosso, da Argentina, e em terceiro, a dupla brasileira Simon e Bruno. No feminino, como já tínhamos adiantado, a Vicky e a Tainá venceram. Foi o primeiro, primeiro torneio delas representando o Praia Clube, né, nesse novo momento histórico da quadra e praia se juntando. Elas venceram na final a dupla formada entre Érica e Felipe, do Paraguai. E em terceiro, Zapata e Cris venceram a medalha de bronze. Lembrando que teremos a quinta etapa do Sul-Americano no próximo dia 4 de março até o dia 6, no Peru. A sexta etapa no dia 11 ao dia 13 de março, na Bolívia. E a fase final do Sul-Americano em Uberlândia, Minas Gerais, no dia 13 de março até o dia 15. Então, muitos torneios, muitas etapas do Sul-Americano para a gente acompanhar. E ficamos por aqui no Vôlei de Praia. Foram essas as informações por aqui. Faço algumas suas últimas considerações, se você tiver alguma coisa a acrescentar sobre o Vôlei de Praia. Enfim.
Acho que a gente espera ansioso para ver se essa situação com a CBV e os atletas se resolvem para ter um campeonato interessante, tanto para os atletas quanto para quem acompanha o vôlei de praia, porque essa situação com certeza não está legal para ninguém. E agradeço você, Pedro, e agradeço você, ouvinte, que veio até aqui com a gente. Até a semana que vem.
É isso aí, galera. Boa semana para vocês, até semana que vem. Já já estamos de volta. Até a próxima quarta-feira.
Tie Break, Web Rádio Áudio Ativo.